Ciência.
O relatório do Centro de Investigação Comum da União Europeia, publicado recentemente, diz que as ondas de calor que atingiram a Europa potenciaram a seca e podem causar uma diminuição das colheitas. Marta Leandro, vice-presidente da Quercus em Portugal, refere que esta situação se deve às alterações climáticas e alerta que, se nada for feito, o cenário tende a piorar.
Nós temos a montante todo este cenário de ondas de calor e de falta de precipitação, não é? E temos o país e várias regiões do mundo em situação de seca extrema e seca severa. Tem, de facto, a ver com todo este cenário de vivemos uma alteração climática já com efeitos muito visíveis. O que é que está a montante, por sua vez, da alteração climática que vivemos? A nossa dependência dos combustíveis fósseis, ou seja, são os combustíveis fósseis que o seu uso intensivo que causou e está a causar e está a agravar todos estes fenómenos cada vez mais frequentes e extremos. Ou seja, nós temos de fazer aqui um claro esforço de aposta nas energias renováveis para que o nosso recurso ao carvão, ao gás fóssil e ao petróleo seja dissociado no futuro, não é? Possível já no presente. É óbvio que não podemos fazer uma transição brusca, temos que nos adaptar, mas de facto é muito importante que as pessoas percebam que continuarmos a utilizar de forma massiva fontes de energia fóssil vai aumentar todos estes fenómenos que já vivemos.
Falou aqui da falta de precipitação, o que fez com que se reduzisse de forma significativa a quantidade de água no solo. Isto terá também um impacto na diminuição das colheitas.
Se nada fizermos, nós poderemos ter cenários de fome em geografias inusitadas, digamos assim. Nós vemos que até as espécies autóctonas em Portugal, os sobreiros, as quercíneas, os carvalhos, estão já a dar sinais de que estão fortemente afetados por esta situação de stress hídrico.
A própria Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Comissão Europeia já tinha estimado no início de julho que a produção de cereais será 2,5% mais baixa do que em 2021, também devido a esta seca.
Tudo isto vai ter consequências e já está a ter consequências no que respeita à nossa segurança alimentar. Portugal é um país que importa cerca de 2/3 dos alimentos que consome. Portanto, a questão da segurança alimentar em Portugal é muito importante que seja, digamos, vista e encarada de uma forma muito mais resoluta e com uma urgência que realmente já se coloca, até porque não faz sentido estarmos a promover cadeias de média e longa distância na distribuição, que tem também um impacto em termos do aumento da temperatura global, não é? Porque se vamos buscar alimentos sistematicamente por via da importação, não é? Não estamos realmente a promover essas cadeias de curta distância e estamos, no fundo, também a provocar mais gases com efeito de estufa.
Uma dessas medidas também passa, por exemplo, por racionar o uso da água?
Precisamos, de facto, de reduzir os nossos consumos, mas, sobretudo, o principal consumo de água tem a ver com a agricultura e com as enormes perdas de água que existe, por exemplo, nas explorações de regadio, sobretudo nas mais antigas. Nós temos que, em vez de se calhar de fazer tanto regadio, e recordo que está prevista a construção de uma nova barragem, a barragem do Pisão, que vai introduzir, para além de uma brutal destruição da paisagem e do habitat que temos no Alentejo Norte, vai replicar, no fundo, um sistema de agricultura intensiva e super intensiva, que é altamente agressiva para o solo, que causa desflorestação e que também é bastante consumidora dos recursos hídricos. Ou seja, nós estamos, no fundo, a continuar a insistir no modelo de regadio, em detrimento das culturas tradicionais de sequeiro, que são muito mais adaptadas às condições climáticas e às condições do próprio solo que nós temos, numa península ibérica e num país como o nosso, que é um dos mais vulneráveis do mundo, porque toda a região mediterrânica é considerada uma das mais vulneráveis do mundo às alterações climáticas. Portanto, nós temos, de facto, de adotar medidas para que haja uma agricultura mais amiga do ambiente, mais amiga do solo, mais amiga que contamine menos os aquíferos, ou seja, estamos a falar das grandes massas de água subterrâneas, que estão também com fortes perdas, porque não há, de facto, chuva suficiente que permita a sua recarga natural.
Pois mesmo quando há situações de chuvas, nesta altura do ano, já não chegam a tempo para fazer essa recarga dos solos.
O próprio solo, sobretudo a solo do Tejo, está desertificado. O que é que significa a desertificação do solo? É um processo químico e físico em que o solo vai perdendo nutrientes e, portanto, vai perdendo a sua capacidade produtiva, digamos, e vai perdendo também, em grande parte, a sua capacidade de reter águas. Há uma maior perda das próprias águas pluviais, quando chove, porque o próprio solo não está a absorver, porque não está preparado, e esta agricultura altamente dilapidadora de recursos naturais e da biodiversidade é também altamente agressiva para o solo e para a nossa capacidade de reter água, a médio e longo prazo, não é? E até no curto prazo.
Esta falta de água... Em Portugal, por exemplo, a energia hidroelétrica armazenada nos reservatórios de água está também a cerca de metade, o que obriga à tal imposição de restrições de consumo e suspensão da produção de eletricidade.
Nós temos até neste momento responsáveis da Agência Portuguesa de Ambiente, que são os próprios a reconhecer que estamos a construir novas barragens quando não há água e estar a investir enormes recursos financeiros do Estado português e da própria União Europeia neste tipo de grandes barragens, que não fazem nenhum sentido. O que faz sentido é ter pequenos reservatórios, piques tanto, pequena e média de dimensão, em particular nos sítios onde há maior pluviosidade ao longo do ano. São importantes os hábitos individuais, apesar de o consumo das famílias ser muito menor do que, como disse, sobretudo o consumo industrial e, em particular, o consumo agrícola. Mas o que nós precisamos realmente são de soluções mais estruturais, de aproveitar as chamadas águas cinzentas, reutilizá-las para determinado tipo de lavagens, regas, até mesmo nos autoclismos das residências. Cá não faz o mínimo sentido estar a utilizar água potável. Portanto, nós temos que realmente aprender a gerir, mesmo a nível de os nossos recursos hídricos de uma forma muito mais eficiente.
Se nada for feito, esta parte da Europa que está a ser afetada pela seca extrema, os habitantes desta parte da Europa correm o risco de, daqui a vários anos, se tornarem refugiados climáticos?
As previsões em Portugal é que o território nacional a sul do Tejo poderá, até ao final do século, vir a tornar-se um deserto. Sim, eu acho que há esse risco. Se, de facto, não forem adotadas medidas de adaptação de uma forma muito célere e com muito rigor. E é muito importante que até ao final desta década se perceba que mitigar as alterações climáticas é fundamental. E por isso também vemos com muita preocupação, por exemplo, o facto de a União Europeia, sim, a guerra da Ucrânia obviamente também não ajudou nada, mas a União Europeia, por exemplo, a Comissão e recentemente o Parlamento Europeu adotaram uma classificação tanto do gás como de energia nuclear, como energias sustentáveis. Portanto, são, a nível político, há aqui realmente sinais díspares e que não vão ajudar a resolver esta questão, não é? Que se coloca em Portugal de uma forma particularmente acutilante.
É o ponto final na rubrica Ciência. Nós, já sabes, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fico bem.